ar Pense Direito, o seu programa sobre sociedade, cidadania e direitos humanos. Eu sou Juliana Mello e ao meu lado está Gabriel Salgado. E aí, Gabriel, tudo bem?
Tudo ótimo, Juliana. Aqui no Pense Direito, a gente se encontra para discutir questões atuais relacionadas aos direitos humanos. É um tema diferente a cada programa. E nessa edição, vamos discutir o direito ao trabalho digno.
Isso mesmo. Vamos entender como a Constituição garante o trabalho, como o governo fiscaliza esse direito e a importância do trabalho digno para o cidadão.
O Pense Direito é uma produção do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp Campus de Bauru.
Bom, Gabriel, antes de tudo, nós precisamos entender o que é o direito ao trabalho digno e como esse conceito se formou ao longo da história.
É verdade, Juliana, mas o trabalho teve vários significados ao longo da história, não é?
Sim. Na Roma e Grécia Antigas, por exemplo, o trabalho era a atividade dos escravos e estava relacionado à obrigação, ao esforço. Os homens considerados livres não trabalhavam.
E hoje, como a sociedade encara o trabalho?
O trabalho é visto como um direito fundamental do homem, indispensável para o exercício da cidadania. O Pense Direito conversou com José Eduardo Rubo, gerente regional do Ministério do Trabalho. Ele nos falou sobre a posição da instituição com relação ao trabalho.
Trabalho, ele não pode em nenhum momento ser usado como causa de degradação da sociedade ou do ser humano. A gente começa a pensar no trabalho desde da história da humanidade. Isso tá, é ligado, você não tem como dividir o trabalho do ser humano. Tudo que o ser humano, a sociedade construiu, foi através de trabalho.
O assunto está me deixando curioso, Juliana. Você sabe desde quando o trabalho começou a ser visto como algo tipicamente humano pela sociedade?
Isso ocorreu faz um pouco mais de 200 anos. Os filósofos passaram a aceitar a ideia de que o ser humano, diferentemente dos outros animais, é um ser em construção e vai mudando através do tempo.
Mas como esse processo de construção acontece?
Acontece justamente pelo trabalho, Gabriel. Por meio do trabalho, o ser humano transforma conscientemente a natureza.
Mas Juliana, alguns animais transformam a natureza através do trabalho também, não? O João de Barro, por exemplo, não trabalha a construir sua casinha?
A atividade do João de Barro não é consciente e não é trabalho justamente por isso. A casinha do João de Barro nunca muda. Ela é do mesmo jeito há milhares de anos. O trabalho passou a ser visto como uma atividade que nos dá dignidade humana desde que seja realizado livremente, em boas condições e que tenha remuneração justa.
Mas quem que vai garantir isso?
Aqui no Brasil, o trabalho passou a ser encarado como parte integrante da dignidade humana com a Constituição Federal de 1988, que passou a incluir o trabalho digno como direito fundamental. Ainda existem várias leis que protegem os trabalhadores. Quem não cumpri-las está praticando um crime.
E o que quer dizer direito fundamental?
É um direito fundamental porque está relacionado ao próprio direito de viver e está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição.
E o que esses documentos falam sobre isso?
A legislação trabalhista no Brasil é muito ampla e é baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pela legislação, todas as pessoas têm direito a um trabalho de sua escolha, com condições e remunerações justas, e todos têm proteção contra a escravidão e o desemprego.
Mas nós podemos perceber que essas leis não são plenamente respeitadas, não é?
Infelizmente. O trabalho livre traz dignidade ao ser humano, mas algumas formas de trabalho, como o trabalho informal, o subemprego e a escravidão, por exemplo, ainda persistem.
Juliana, você nos falou sobre trabalho informal. Ele se mantém muito presente na economia brasileira, não é mesmo?
É sim, Gabriel. Dados do IBGE mostram que no Brasil, cerca de 60% da força produtiva está na informalidade. O trabalho informal vai contra as leis trabalhistas, porque o trabalho registrado é direito de todos.
O trabalho informal também não garante salário justo a todos, não é mesmo?
De forma alguma. O trabalho informal existe pela necessidade e tentativa humana de sobrevivência, mas configura uma negação da cidadania. José Eduardo, do Ministério do Trabalho, conversou conosco sobre isso também.
Existem aspectos que agravam a situação. Uma parcela dos trabalhadores, eles não estão conseguindo sair da informalidade por diversos motivos. Primeiro, por questões culturais. Segundo, por questões de formação técnica, que o trabalhador não consegue se qualificar para o mercado.
Mas não foi para evitar esse tipo de ocupação, que não garante condições justas, que as leis trabalhistas foram criadas?
Foi sim, e também para garantir oportunidades de emprego a todos. O problema é que no Brasil muitas leis trabalhistas não são cumpridas. E além disso, o nosso salário mínimo, este ano fixado em R$ 545, não é suficiente para garantir condições dignas de vida ao trabalhador. Isso é uma situação bastante comum nos países de economia capitalista.
Bom, Juliana, então o capitalismo é um dos problemas que afetam os direitos dos trabalhadores?
Sim, Gabriel. Sempre que alguém acumular riquezas explorando o trabalho do outro, estará havendo uma violação do direito humano do trabalhador. Mas a gente precisa ter cuidado. O problema do capitalismo é que a sociedade em que vivemos cria uma contradição, porque quanto mais riqueza nós geramos, mais o trabalho humano é desvalorizado.
Tem muitos tratados a respeito. Um deles é o famoso livro Capital, do Karl Marx. Então, a tecnologia passou a ser dominada pelo capital, o trabalhador pelo capital, a velocidade com que se produz as coisas o capital controla, tá certo? O preço, o capital não precisa nem do trabalhador mais. Ele já conseguiu tirar do trabalhador o domínio do trabalho. Agora, ele começa a negar ao trabalhador condições de trabalho para que assim sobre mais, para que ele contabilize lucro.
Mas isso não revela uma tendência econômica mundial muito difícil de ser revertida?
Difícil, mas não impossível. Basta que as leis trabalhistas deixem de ser regidas pelos interesses do mercado financeiro, Gabriel.
Então como reverter isso?
É simples. Os trabalhadores precisam se unir e se organizar em sindicatos, associações e movimentos sociais para conquistar mais voz no cenário político.
E de que maneira os direitos humanos são afetados pelo desemprego, Juliana?
A ausência de emprego gera conflitos sociais e exclui o cidadão do acesso a bens básicos da vida, como alimentação, saúde e educação. Sem tudo isso, o indivíduo fica marginalizado da sociedade.
Mas não é responsabilidade do governo promover uma sociedade que garanta emprego a todos?
Não diretamente. O governo tem obrigação de gerar oportunidades que aproximem os cidadãos do emprego. Para isso, desenvolve políticas com o objetivo de superar a miséria e as desigualdades sociais e promover a distribuição de renda.
E também deve haver a fiscalização por parte do governo e da sociedade para garantir o cumprimento dessas políticas, não é?
Isso mesmo, Gabriel. O Pense Direito faz agora um intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre formas indignas de trabalho e o que o governo tem feito para impedi-las. Pense Direito, o seu programa sobre sociedade, cidadania e direitos humanos. Nessa edição, falando sobre trabalho digno como um direito fundamental.
Juliana, até agora eu entendi o que é direito ao trabalho digno e como o trabalho informal e o desemprego o afetam. Mas e o trabalho escravo ainda existe? Esse tipo de trabalho já não foi abolido aqui no Brasil?
Pela lei, o trabalho escravo foi proibido em 1888. Mas ainda hoje encontramos diversas situações que submetem os trabalhadores a um regime de trabalho chamado escravidão moderna.
Escravidão moderna? Mas como ela se difere da escravidão que conhecemos contra negros e índios?
O José Eduardo, gerente regional do Ministério do Trabalho, nos explicou melhor esse conceito.
A servidão do trabalho é aquela em que o trabalhador ele não consegue sair da situação em que se encontra. Ele está preso, vinculado ao empregador, entre aspas, por dívidas que ele não consegue quitar. Então, ele está preso, inclusive, muitas vezes, com liberdade cerceada, e aí é que nós entendemos que seria a escravidão moderna.
A escravidão moderna é contra os pobres e não mais contra as etnias, como no passado. Não existe mais o direito de propriedade de uma pessoa sobre outra, mas ainda existe uma relação de dependência do trabalhador com quem o explora. É trabalho escravo alguém trabalhar em troca de comida ou de moradia, por exemplo. Além disso, o que também define a escravidão moderna são as condições degradantes de trabalho e a privação da liberdade.
Essa situação fere totalmente o direito dos trabalhadores. Mas Juliana, você sabe quem são os brasileiros que sofrem essa escravidão moderna?
Não faltam exemplos, Gabriel. O trabalho infantil, o tráfico de mulheres e crianças, as condições precárias de trabalho encontradas em plantações, fábricas clandestinas, carvoarias. E esses são apenas alguns casos.
Uma forma muito primitiva e criminosa de exploração, não é?
Com certeza. A manutenção do regime de escravidão é crime, proibido pela Constituição Brasileira e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, infelizmente, esse regime ainda é mantido por causa de interesses financeiros, impunidade e desconhecimento das leis e direitos trabalhistas pela população.
Juliana, agora vimos como o direito ao trabalho digno é protegido por lei e eu te pergunto, além da legislação trabalhista, o que o governo faz para garantir todos esses direitos?
O governo criou, em 1995, o Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Escravo, que atende denúncias de situações de exploração. Temos também a Comissão Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo, que também tem por objetivo acabar com essa prática.
Legal, Juliana. Mas e quanto às outras irregularidades, como o trabalho informal ou a exploração infantil mesmo?
O Ministério do Trabalho tem conselhos e programas que buscam combater todos esses tipos de ocupações indignas, Gabriel. A legislação trabalhista é a maior ferramenta dos trabalhadores para lutar por seus direitos. Mas ainda assim, o governo possui diretrizes para proteger aquela população menos favorecida.
A atribuição da fiscalização, da supervisão do que, acontece, né, nos ambientes de trabalho, ela é do governo federal, né? Especificamente o Ministério do Trabalho e Emprego. Estamos comemorando 120 anos de fiscalização do trabalho, né? E 80 anos em que a fiscalização do trabalho foi instituída como, como atribuição do Estado.
Viu, Gabriel? Você se lembra do Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-3?
Claro, Juliana. O que o PNDH diz sobre esse assunto?
Isso quem vai nos dizer é a repórter Camila Scherer.
O terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos garante o trabalho digno como direito fundamental do ser humano. Para isso, o plano prevê diretrizes de ação para garantir condições dignas e seguras de trabalho aos cidadãos. Dentre as ações do PNDH, podemos citar a erradicação do trabalho infantil e de todas as formas de exploração de crianças, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, a integração de políticas sociais de geração de emprego e combate à pobreza, a criação de programas de qualificação e inserção profissional para moradores de rua e para a população de baixa renda, o combate às diferenças salariais e a efetivação do Plano Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, dentre outras ações. Camila Scherer para o Pense Direito.
O terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos contém um amplo diagnóstico da situação desses direitos no país e as medidas que precisam ser tomadas para sua defesa e promoção.
O Pense Direito está chegando ao fim. No programa de hoje, buscamos mostrar como os trabalhadores podem e devem lutar por seus direitos para garantir condições dignas de trabalho.
Na próxima edição, voltamos com um novo tema, sempre discutindo questões atuais com relação aos direitos humanos.
O Pense Direito é um programa de estudantes de jornalismo do Observatório de Educação e Direitos Humanos da Unesp de Bauru. Para mais informações sobre o Observatório, acesse o site www.ordh.unesp.br.
Anotou? Vamos repetir. www.oedh.unesp.br.
Pense Direito, com produção e edição de Juliana Mello e Camila Scherer.
Apresentação de Juliana Mello e Gabriel Salgado.
Orientação e supervisão técnica de roteiro pelos professores Clodoaldo Meneghello Cardoso e Tirs Gomes da Silva.
Até nosso próximo encontro para conversarmos sobre um novo assunto de direitos humanos. Até lá!
Nos despedimos com Legião Urbana, música de trabalho. Tchau, até a próxima.
Sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade, não sinto meu valor, não tenho identidade, mas o que eu tenho é só um emprego. Salário miserável, eu tenho meu ofício que me cansa de verdade. Tem gente que não tem nada e outros que tem mais do que precisam. Tem gente que não quer saber de trabalhar. Quando chego o fim do dia, eu só penso em descansar e voltar pra casa, pros teus braços. Quem sabe esquecer um pouco todo o meu cansaço. Nossa vida não é boa, podemos reclamar. justiça. Eu sei o que acontece, tenho medo da polícia. Eu sei o que acontece se você não segue as ordens, se você não obedece e não suporta o sofrimento. Está destinado à miséria, mas isso eu não aceito. Eu sei o